Bom, muito bom dia, caros colegas. Temos quórum, podemos começar. Temos quórum à justa. Está em discussão a ordem do dia. Tenho um pedido do PSD para o ponto 5 do Sr. Deputado, que é introduzido pelo Sr. Deputado Emílio Guerreiro, passar à frente de todos os outros, porque ele tem que se deslocar para a Conferência de Líderes. Alguma objeção? Não? Então íamos proceder em conformidade e, portanto, eu passo sem mais já ao ponto 5 da ordem do dia e dou a palavra ao Sr. Deputado Emílio Guerreiro para apresentar o relatório da petição que tem a ver com um problema na freguesia de Parada do Boro. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também à Comissão. Pela primeira vez tive a experiência de participar.
Caros colegas, eu pedia que, como já se aperceberam, esta sala tem muito mais eco que a sala habitual, portanto aqui temos mesmo que estar calados. Muito obrigado, Sr. Deputado Emílio Guerreiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizia eu, de facto, foi uma experiência interessante ter pela primeira vez nos sete anos que levo do Parlamento fazer a reunião com os peticionários através de videoconferência, acompanhado, aliás, do Sr. Deputado Carlos Lemos do Partido Socialista, mas é bom que as novas tecnologias sejam utilizadas porque permitem o mesmo efeito, que é o de podermos ouvir e conversar com as pessoas, evitando deslocações, evitando despesas para os próprios cidadãos, que assim dessa forma conseguem atingir o objetivo, que é transmitir aos deputados aquilo que é. Está variado, é? Acho que é igual. E a Carla acha que é do microfone, mas eu por acaso acho que não. Acho que é mesmo da sala. Okay. Bom, dar conta. Estamos perante uma iniciativa de cidadãos Parada do Boro que solicitam que a sua escola não seja encerrada e que as crianças da sua escola não sejam deslocalizadas no próximo ano letivo para o novo centro escolar que será inaugurado na sede do Conselho em Vieira do Minho. Solicitam isto sobretudo pelo facto da estrada que liga a aldeia ao centro do município ser uma estrada de serra, perigosa e que necessita de reparações. Ao longo deste processo, ficou claro por duas vezes o compromisso da Câmara Municipal de que na abertura do ano letivo a estrada estaria recuperada. A ser assim, enfim, isto não reúne sequer o número de subscritores suficientes para a petição subir ao plenário. Eu penso que, do ponto de vista da Comissão, nós fizemos aquilo que tínhamos para fazer, foi ouvir as pessoas, voltar a inquirir quer a Câmara, quer o Governo, relativamente às novas informações que o primeiro peticionário acabou por trazer na audição através de videoconferência e pronto, que na minha opinião enquanto relator deve de facto ser arquivado e devemos remeter o relatório de toda esta da petição quer aos grupos parlamentares, ao Ministro, ao Sr. Presidente da Câmara, de Vieira do Minho e também de Amares, porque dá-se aqui a circunstância de que a escola, estando distanciada de cerca de meia hora, vamos contabilizar não em quilómetros, mas em tempo, 25, 30 minutos do novo centro escolar, está a menos de 5 minutos de um outro centro escolar que é noutro município. E isto do ponto de vista pessoal, que é aquilo que eu transmito na opinião pessoal do relator e gostaria também de partilhar com os meus colegas, que não consta das conclusões e não está sujeito à votação, mas eu começo a achar que nestas questões de fronteiriças, que nós que já nem fronteiras definidas temos com os países que nos circundam, com Espanha, não é? Penso que começa a ser tempo de que nestas matérias também que a fronteira municipal deixe de fazer sentido, até porque neste caso estamos perante uma dessas situações. Temos uma solução que é do outro lado do rio, a menos 2 km desta aldeia, onde temos um centro escolar novo que pode acolher estas crianças de forma segura e rápida. E em alternativa, temos de facto a escola do próprio município que dista a meia hora, em estradas sinuosas de serra. Isto para dizer que de facto que as fronteiras municipais por vezes criam estes constrangimentos. E se calhar é tempo de todos nós começarmos a olhar para isto de forma diferente e não vermos aqui linhas imaginárias e sobretudo que essas linhas imaginárias são fronteiras entre municípios que não sejam barreiras e que sobretudo não criem dificuldades acrescidas às famílias que, enfim, que por força das circunstâncias estão nas fronteiras de concelhos e que por vezes têm facilidades ou equipamentos bem à mão de semear do outro lado de uma linha imaginária e bem distantes e com alternativas mais, bem mais distantes no centro do seu concelho. E era só isto que eu tinha para dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguma intervenção sobre o parecer ou a intervenção do Sr. Deputado? Não, vamos votar, portanto. Senhoras e Srs. Deputados que votam contra o parecer do Sr. Deputado, faz o favor de se manifestar. Senhoras e Srs. Deputados que se abstêm. Não há. Portanto, está aprovado por unanimidade. Agradeço ao Sr. Deputado o trabalho realizado e, portanto, o parecer, o processo da petição seguirá agora a sua tramitação de acordo com as recomendações do parecer. Muito obrigado, Sr. Deputado. Voltamos então atrás na nossa ordem do dia. Ao ponto 2 está em discussão a ata 58/12 da reunião de 15 de maio. Alguma observação? Não, vamos votar a ata. Senhoras e Srs. Deputados que votam contra. Senhoras e Srs. Deputados que se abstenham. Está aprovada a ata. Muito obrigado aos serviços pelo seu trabalho. Sra. Deputada Elisa Aplânio, pedi a palavra. Já está numa, já está numa. sim, senhora. Então, por semelhança de razões do Sr. Deputado, passamos já ao ponto 4. A Sra. Deputada Elisa Aplânio tem a palavra para introduzir o seu parecer. Sobre um projeto de lei. Sim. Tem a palavra.
Muitíssimo obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a tolerância de toda a Comissão e também do Sr. Presidente pelo facto de termos podido adiar este ponto para depois da Convenção dos Verdes que se realizou nos passados dia 18 e 19. Aquilo que o PCP propõe através do projeto de lei 209 é a criação de gabinetes pedagógicos de integração escolar. Aquilo que os proponentes consideram é que estes gabinetes deveriam ser constituídos por equipas multidisciplinares que ajudariam os estudantes e a comunidade escolar a gerir comportamentos e a criar algum método através de atividades e de aconselhamentos de criar prevenção relativamente a comportamentos mais violentos, de bullying e por aí fora. Considera o PCP que esta não é a solução milagrosa para o caso, mas que estaria bem integrada num processo construtivo justamente de combate a essa violência escolar e a comportamentos mais indisciplinados. Eu não tenho a dar porque eu julgo que a exposição de motivos do projeto de lei é bastante clara. O relatório que eu produzi é perfeitamente objetivo relativamente procurei pelo menos que fosse bastante objetivo relativamente àquilo que é referido no projeto de lei, nos considerandos desse mesmo relatório e no parecer, de modo que se houvesse alguma questão a colocar eu estaria obviamente disponível para o efeito. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Alguma intervenção ou questão para colocarem à Sra. Deputada, relatora? Vejo que não, estamos portanto em condições de votar. Senhoras e Srs. Deputados que votam contra o parecer da Sra. Deputada, façam o favor de se manifestar. Abstenções? Está aprovado por unanimidade, agradeço à Sra. Deputada e felicito-a pelo trabalho realizado. Muito obrigado. Deputada, pode assinar aqui o parecer, se não se importa, e segue já para o expediente. Bom, seguem-se agora as minhas comunicações. Queria informar os colegas que ainda não saibam que as audições regimentais com os membros do Governo, portanto são as últimas desta sessão, houve algumas alterações, como sabem, quanto a umas, portanto a audição com o Sr. Secretário de Estado do Desporto e Juventude passou de 5 para 6, portanto será uma quarta-feira de manhã, às 10 horas, e a audiência com o Sr. Secretário de Estado da Cultura, que teria sido ontem, salvo erro, por causa das jornadas parlamentares do PCP, e portanto está agora remarcada para o dia 12 de junho, uma terça-feira, 12 de junho à tarde. da educação mantém-se dia 29. Essa não teve alteração. 29. Portanto, o do Desporto e Juventude, que era dia 5, passou para dia 6, uma quarta-feira de manhã. Portanto, nós teremos reunião dia 5 e, de novo, na quarta-feira de manhã, dia 6, para o Sr. Secretário de Estado do Desporto e Juventude. O Secretário de Estado da Cultura, que estava marcado para ontem, salvo erro, portanto, teve que ser remarcada, e está remarcada agora para o dia 12 de junho, ou seja, mal de reunião, terça-feira à tarde, às 15 horas. E a com o Ministro da Educação está confirmada, mantém-se de ontem a 8 dias, ou seja, dia 29. E são as últimas das regimentais com membros de governo nesta sessão legislativa. Depois foi marcada, a pedido, portanto, de indicação da Embaixada, o Sr. Ministro Adjunto da Cultura, o Ministro Federal para a Cultura e a Comunicação Social, tinha interesse em reunir-se connosco, e essa reunião está marcada para uma quinta-feira, dia 31, às 2 horas. Falará em língua alemã e, portanto, teremos interação simultânea. A reunião terá a duração de uma hora, entre as 14 e as 15, depois o Sr. Ministro visitará também o Parlamento, enfim, nós e o GARIP estamos a tratar disso. Quanto a audições e seminários de complemento curricular da nossa Comissão... Pode, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. É apenas uma dúvida. O Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, que tutela as questões da juventude, veio cá em agosto. Agora ele já não viria esta comissão às questões da juventude novamente, só vem o Secretário de Estado, não é?
É, o que está previsto é o Secretário de Estado. Ele veio a requerimento. Veio a requerimento. Digamos, nós reportamos diretamente ao membro do governo a que reportamos e que tem o pelouro e a delegação. Importante que é o Secretário de Estado do Desporto e da Juventude, que são as matérias que estão em questão, não é? O mesmo se passa com a cultura, não é? Bom. E, portanto, é assim que tem sido, portanto. Quanto a audições, portanto, não temos gente em excesso, portanto, a audição sobre a ação social... Nós temos até a última, portanto, até hoje, até agora de manhã, 30 inscrições, pelo que deslocámos do refeitório dos monges, que era a sala que estava prevista, para a sala 7, esta sala da biblioteca, portanto, no piso do plenário. Portanto, em princípio, é aí que decorrerá no final desta semana. Portanto, às 14h30, às 14h30, da próxima sexta-feira, é aí que decorrerá a audição sobre a ação social no ensino superior. Também quanto à audição sobre laboratórios de Estado, também não temos um excesso de inscrições e, portanto, ficaríamos a nadar na sala do Senado e, portanto, vamos passar para o auditório do Edifício Novo. Mas isso é só para a semana, quarta-feira de manhã, 30 de maio. O programa está a correr bem, mas, enfim, poderemos gerir-nos num espaço mais limitado e, portanto, será no auditório do edifício novo. Depois queria informar quanto a projetos de resolução e fazer perguntas. Pronto, temos dois projetos de resolução do PCP, o 322 e o 323, que têm a ver com dinamização do sistema científico e técnico nacional, e o segundo com a suspensão dos mega-agrupamentos. E, portanto, há uma pergunta dos serviços, se é para fazermos discussão em comissão ou em plenário. Em comissão. Está bem. Portanto, provavelmente agendaremos, a menos que o PCP queira agendar noutra oportunidade, se calhar para o dia 5. Que é a primeira vez, 29, temos a audição com o Ministro, não é conveniente. Mas, portanto, dia 5, que é uma reunião que está relativamente, de agenda relativamente aberta, enfim, não sei o que é que temos nesta altura, mas aí podemos meter discussões de projetos, portanto, a menos que o PCP queira reservar para outra altura, por nós não temos, pronto, Quer dizer, nós agendemos para a primeira oportunidade, a menos que o partido tenha interesse em reservar para mais tarde. Enfim, cada partido proponente é que é senhor do seu calendário político, portanto, não. E, portanto, aguardamos então a indicação quanto ao 322. Depois foi distribuído um relatório da audiência à Federação Portuguesa de Yoga. Temos um pedido de audiência, aqui gostava de vos consultar. A minha inclinação é que fosse para deputado piloto, uma vez que não creio que seja, menos que haja. Enfim, temos um pedido de uma associação, ARIPES, Associação de Reflexão e Intervenção na Política Educativa das Escolas Superiores de Educação. Portanto, não vejo que estas associações tenham que vir necessariamente à comissão, a plenário da comissão, a menos que haja algum interesse específico nisso. Portanto, a minha inclinação era que fosse para deputado piloto e, neste caso, caberia ao Partido Socialista. Alguma objeção? Não? Então, será canalizado. Portanto, para o deputado piloto, que procederá à marcação e, obviamente, os outros colegas poderão estar presentes. Temos um problema semelhante a este, que também gostava de vos ouvir, por mim segue. Tem a ver com aquele calendário de audições com uma série de instituições e que a senhora deputada relatora para a ciência gostaria de cumprir até ao final da sessão legislativa. Portanto, isto vai cair em algumas sextas-feiras, e já próximo do final da sessão legislativa, e uma terça-feira de manhã. E eu não vejo inconveniente que assim se faça, uma vez dentro da norma amigo não empata amigo, a senhora deputada marca, recebe e os partidos far-se-ão representar para isso. Mas isto vai cair em sextas-feiras. É o caso do dia 1 de junho, às 14 horas, e no dia 22 de junho, às 14 horas. E terça-feira de manhã, 12 de junho, às 10h30, mas dou a palavra à senhora deputada Elsa Paes, que quer usar a palavra. Tem a palavra.
Se conseguem ouvir. Portanto, estas três datas é para escolhermos apenas duas delas, uma ficaria em alternativa. Portanto, proponho o dia 1 de junho, que é de facto numa sexta-feira, às 2 horas. Proponho o dia 12 de junho, que é numa terça-feira, por parte de alguns grupos parlamentares, nomeadamente por parte do PCP, prefere as terças-feiras. E proponho o dia 22 de junho. Portanto, ficaria então a terça-feira e em alternativa, uma das sextas-feiras, ou 22.
Bom, eu sugeria que arrematássemos o dia 1 e o dia 12. Para dar tempo também à senhora deputada para fazer o seu relatório até ao final da legislativa. Quer dizer, nós podemos ter necessidades de concluir este calendário já próximo do final da sessão legislativa, mas tendo a alternativa para receber mais cedo, acho que devíamos fazer mais cedo para não estarmos a abusar das nossas bainhas, chamemos assim, das nossas folgas. De acordo? Portanto, ficaria para o dia 1 e para o dia 12.
Eu só pedia aos grupos parlamentares, obviamente que numa audição destas não se pede que esteja muita gente, mas pelo menos um deputado de cada grupo parlamentar era extremamente importante. Eu sei que os... Pois é. Mas daqueles que têm, pelo menos desses estarem lá.
Eu creio que a senhora deputada Luísa Apolónia, por exemplo, estará certamente presente em todas. Mas enfim, é como temos que trabalhar e, portanto, eu creio que temos que avançar e agradeço à senhora deputada, relatora da ciência, enfim, o dinamismo que imprimiu para não esta sessão legislativa não ser totalmente perdida, uma vez que começámos com algum atraso nesta área e, portanto, há aqui uma recuperação de tempo, me parece importante. Pois queria também alertar os colegas que na próxima segunda e terça-feira, 28 e 28 de maio, temos aqui a sessão nacional do secundário do Parlamento dos Jovens. Portanto, esse programa está distribuído, é apenas um alerta e uma chamada de atenção para as sessões de comissões que decorrem na segunda-feira, dia 28, e a sessão plenária que decorrerá na manhã do dia 29. E, em matéria de informações, é tudo. Alguma questão? Senhora deputada Rita Rato. Não, portanto, isso era um pedido da Sra. Presidente. Nós canalizámos a informação para a Sra. Presidente, mas confesso, é muito pertinente a sua pergunta, não tenho resposta para lhe dar. Temos uma informação de uma diretora de serviços do Parlamento que nos informou daquilo que concretamente era viável da parte de cooperação do Parlamento com essa iniciativa. E, portanto, hoje os serviços da Comissão canalizarão essa informação também para a senhora deputada. Mas creio que isso seguiu, portanto, de facto era neste mês de maio essa iniciativa em Aveiro, não sei que sequência que isso teve. Mais questões, passamos então ao ponto 6. Sr. Deputado Inês de Tamperana? Não. É a apresentação. Portanto, é uma apresentação, portanto, do projeto de lei 227/12, que estabelece um novo regime de atribuição da Bolsa de Estudo a estudantes do ensino superior. O parecer será feito por um deputado do CDS-PP e a apreciação e votação está prevista para o dia 29 de maio, mas hoje é a apresentação do projeto de lei. Sra. Deputada Rita Rato ou Sr. Deputado Miguel Tiago? Não. Ah, é do Bloco, peço desculpa, estava aqui a fazer uma baralhada. Peço desculpa da minha confusão. Não sei se o Bloco quer apresentar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Ele já está agendado para plenário para discussão no dia 1 de junho e eu creio que podemos guardar essa discussão para esse momento. Portanto, não vejo grande utilidade para... Acho que para nenhum grupo parlamentar fazer agora esse ensaio
tá
de discussão. Obrigada.
Ah, está bem, pronto. Então, só voltaremos a este ponto no dia 29, para a apreciação do parecer, e depois em plenário no dia 1. Sim, senhor. Não tendo... Ah, para afastar... Está a fazer reverberação. Ponto 7. Temos um requerimento do Bloco de Esquerda para a audição da Sra. Secretária de Estado do Ensino Básico e Secundário. Dou a palavra à Sra. Deputada Ana Drago para introduzir o requerimento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós fizemos a apresentação deste requerimento na altura em que na comunicação social foi noticiado que a ANCAP estaria a enviar a um conjunto de centros de novas oportunidades, nomeadamente às escolas públicas que têm centros de novas oportunidades, ofícios no sentido de iniciarem procedimentos de despedimento coletivo ou de despedimento por extinção de posto de trabalho. Isto foi feito, todo este processo de desmantelamento dos centros de novas oportunidades tem vindo a ser feito.
Senhora deputada, peço que interrompa um bocadinho. Esta sala faz muito mais eco, portanto não podemos mesmo falar, não é? Porque senão não se ouve nada do que o colega está a dizer. Não é? Portanto, os coordenadores, obviamente, terão que volta e meia transmitir orientações, mas pedi aos outros colegas que nos contivéssemos e não falássemos, sob pena não podemos fazer os debates. Senhora deputada Ana Drago, tem a palavra.
Eu prometo ser muito breve. A verdade é que o desmantelamento da rede dos centros de novas oportunidades tem vindo a acontecer desde o final do ano passado, sem que até esta última sexta-feira tivéssemos qualquer informação por parte do Governo de qual é a avaliação que faz do projeto e que intenções tem em relação à política de educação e formação de adultos para o futuro. Na sexta-feira, já depois de centros de novas oportunidades serem encerrados, outros verem as suas candidaturas de financiamento não aprovadas, serem enviadas minutas de despedimento coletivo, então, finalmente, na última sexta-feira, o Ministério apresentou estudos elaborados pelo Instituto Superior Técnico relativo à iniciativa Nova Oportunidade. Estudos que não têm qualquer análise da qualidade dos processos de trabalho, de formação e de certificação de adultos no âmbito da iniciativa Novas Oportunidades, que analisa apenas os resultados em termos de empregabilidade e de aumentos salariais ou progressão na carreira, num momento em que o país sabe que tem uma crise sistémica e, portanto, que vai destruindo empregos todos os dias e que tem congelamentos de carreiras, congelamento ou mesmo diminuição dos índices salariais e, portanto, avaliar um programa de formação e de certificação de competências por resultados ao nível do mercado de trabalho, neste momento é muitíssimo perigoso. Se fizéssemos os mesmos termos para o ensino superior, iríamos encerrar muitas instituições de ensino superior, muitos cursos, porque, por isso, simplesmente, como sabemos, há 35% de desemprego jovem em Portugal e, portanto, há muitos jovens licenciados que estão desempregados. E, portanto, não é pela empregabilidade no momento de crise sistémica ao nível do mercado de emprego que se pode avaliar a qualidade dos processos de formação. Eu creio que eles deviam ser avaliados. Havia muitas suspeitas, muitos rumores, indicações de que havia processos de certificação de competência que eram, enfim, mal feitos, mas nenhuma avaliação sobre a qualidade desses processos de trabalho foi de facto feita. E, portanto, agora desmantela-se uma rede sem fazer a avaliação dessa qualidade do trabalho e deixando muito pouco para o futuro. E eu creio que é o momento da Sra. Secretária de Estado voltar a esta Assembleia para assumir alguns compromissos nessa matéria, porque neste momento a Sra. Secretária de Estado pode dizer que tem um conjunto de ideias, mas subitamente já não há rede para implementar qualquer ideia, e devo dizer que há aqui assim aspectos até das ideias que foram apontadas pela Sra. Secretária de Estado, nomeadamente o regresso do ensino recorrente, que eu creio que têm que ser melhor explicadas. Não que em princípio eu tenha nada contra o ensino recorrente, mas creio que tem que ser suficientemente explicado, porque isso significa, para o mesmo tipo de oferta, Iniciativa Novas Oportunidades, enfim, criar uma imensa oferta ao nível do ensino recorrente, que tem impactos sérios ao nível da contratação de professores, porque é um processo mais oneroso do ponto de vista da contratação de professores, mas estamos absolutamente disponíveis para fazer esse debate. É preciso é perceber exatamente qual é o pensamento do Ministério e, portanto, nesse sentido, acho que seria útil e creio mesmo que é a responsabilidade desta Assembleia, que tem tido alguns debates sobre estas matérias, fazer um debate com a Sra. Secretária de Estado sobre o desmantelamento da rede e as propostas para o futuro ao nível da educação e formação de adultos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Santos.
Sr. Presidente, o Partido Socialista apresentou um requerimento exatamente no mesmo sentido, não tínhamos conhecimento. É o ponto número 10 da nossa ordem de trabalhos. A verdade é esta, portanto, não fazemos o contrário.
Com o acordo para pouparmos por uma questão de economia, nós vamos proceder à discussão conjunta dos dois requerimentos. E, portanto, eu estou a dar a palavra ao Sr. Deputado Rui Santos. Sim. Essa é a mesma matéria? Não é?
Sim, mas...
Se o Sr. Deputado Rui Santos, eu tive dúvida sobre isso. Se o Sr. Deputado Rui Santos entende que é sobre a mesma matéria, eu julgo que a Comissão tem vantagem de proceder à discussão em conjunto.
Não, fazemos diferente.
É? É. Então, é pronto. Então, tem a palavra para comentar pronto. Então, nós voltaremos depois ao ponto 10.
Nós,
na sua ordem.
Nós apoiamos, obviamente, este requerimento, achamos que é útil. Quero discutir o estudo encomendado pelo atual governo relativamente à iniciativa Novas Oportunidades. Julgamos que valeria a pena discutir o estudo todo, porque até se nos levantam algumas questões relativamente à metodologia utilizada, e depois também perceber em concreto quais são os planos de governo para o futuro. E, portanto, acho que esta é a comissão e este é o momento para que tudo isso seja discutido. Muito obrigado.
Obrigado. Mais grupos que desejem inscrever-se para discutir o requerimento em ponto 7, portanto, o requerimento do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Inês de António Pereira tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação aos dois requerimentos, parece-nos que o do Bloco de Esquerda tem outra motivação para trazer cá a Sra. Secretária de Estado, que tinha a ver com o que se chamam de decisão política de encerramento de expedimentos de centenas de profissionais sem que o estudo seja conhecido. Ora, o estudo já está conhecido, não houve decisão política, o que houve nos últimos meses foi o encerramento de alguns centros porque foram indeferida a sua candidatura de financiamento no final, na época extraordinária de candidaturas que ocorreu até dezembro, e o que aconteceu foi uma formação dada pela agência em relação aos procedimentos que cada um dos centros tinha que adotar para o seu encerramento. e parece-nos que sobre isto está mais do que esclarecido. Aliás, nem havia dúvida, porque isto era só uma questão quase processual. Todas as dúvidas que podiam ter surgido, surgiriam no final do ano passado, quando foi conhecido as candidaturas, quem foi deferido e quem não foi deferido e por aí fora. Mas pronto, entretanto, foi conhecido o estudo. Consideramos que o facto do ministro vir cá para a semana e diz ser um estudo que todos os grupos parlamentares pediam para que fosse conhecido, feito, divulgado, achamos que cabe ao senhor ministro apresentá-lo, e as dúvidas que possam ter sobre a sua credibilidade ou sobre a sua natureza ou sobre os seus pormenores, que deverão ser pedidas ou pedidas de esclarecimento ao senhor ministro que virá já cá para a semana. E por isso não acompanhámos nenhum dos requerimentos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais alguma instituição? Sr. Deputado Amadeu Albergaria tem a palavra pelo PSD.
Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, nesta reunião nós deram entrada um conjunto de 4 requerimentos, sendo que 3 pedem a presença de 3 secretários de Estado, 2 a Sra. Secretária de Estado do Ensino Básico e Secundário, um Sr. Secretário de Estado do Ensino Superior. Bem sei que pode haver nuances diferentes em cada uma das discussões, sendo certo que o posicionamento do PSD sobre esta matéria se faz com base num argumento que é possível de utilizar pelo PSD nos 3 argumentos que têm a ver com matérias de educação. E trata-se preciso, e vem na sequência daquilo que disse a senhora deputada Inês Teotónio Pereira, que é o facto de nos trabalhos da nossa comissão, no próximo dia 29 de maio, ou seja, na próxima terça-feira, nós termos uma audição ordinária com o senhor ministro da Educação e Ciência, onde julgo que haverá oportunidade para que serem colocadas todas estas questões. E, portanto, para nós não faz sentido neste momento estarmos a aprovar estes requerimentos quando temos a presença do senhor Ministro da Educação já na próxima terça-feira, e de certeza que nessa audição todas estas questões serão levantadas pelos diferentes grupos parlamentares.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Rita Rato, pelo PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Optámos por ouvir a primeira posição do PSD e do CDS relativamente a isto, porque entendemos que isto já começa a ficar complicado, porque se alguém minimamente, com um discurso minimamente sério, entende que matérias deste nível se discutem numa audição regimental, não estão a ter interesse nenhum em discutir o problema, porque é por demais óbvio que o conjunto de matérias que está colocado em cima da mesa e que as escolas todos os dias dizem que há problemas graves de instabilidade, não são discutidos numa grelha parlamentar de 3 minutos ou 2 minutos. E, portanto, fica aqui bem claro que não há vontade de discutir as matérias, porque este Governo está a aplicar medidas em que a opinião das escolas e das autarquias não está a ser tida em conta, é ouvida, mas não é tida em conta, perante gravidades que estão a ser tomadas em relação a questões do ensino superior, em relação à questão de despedimentos, CEFs sem financiamento, revisão curricular no próximo ano letivo sobre a qual não se sabe nada no dia 23 de maio, entendermos que numa audição regimental isto é feito um debate profundo sobre isto, ó senhores deputados, sejamos pelo menos sérios na argumentação que fazemos, porque o senhor ministro vem cá fazer uma ação de propaganda ou vem cá ter um debate sério e concreto com a Assembleia da República, ou já estamos num ponto em que a Assembleia da República não é tida nem achada no debate profundo sobre estas matérias. É que a desculpa do calendário já começa a ser desculpa recorrente. Ou esta comissão se rejeita a fazer uma discussão séria destas matérias, porque foi em novembro, foi em dezembro que se quis discutir as questões das novas oportunidades, que se quis discutir as matérias relacionadas com o ensino profissional, que se quis discutir as matérias relacionadas com o ensino artístico, e nunca houve disponibilidade para fazer um debate sério. Porque não venham dizer que uma reflexão profunda sobre um volume tão diverso de matérias se vai fazer no próximo dia 29, que não vai, que os senhores deputados sabem tão bem como eu que não vai. E, portanto, haja pelo menos seriedade em admitir que há matérias que exigem uma reflexão profunda e aprofundada e que não é possível numa audição regimental, ou os senhores deputados não têm dúvidas para colocar. Os senhores deputados recebem os mesmos e-mails que nós recebemos. Os senhores deputados, porque eu tenho cuidado de ver, que vêm para o grupo parlamentar do PCP, mas vêm para todos os grupos parlamentares. As escolas estão completamente às escuras, sem saber o que é que vai ser o próximo ano letivo. E, portanto, há um conjunto de matérias estruturais que esta comissão não se pode demitir de acompanhar estes processos, sob pena de andarmos a brincar com os trabalhos da Assembleia da República. Não é possível, numa audição regimental, aprofundar de forma séria isto. E os senhores deputados estão a admitir e a impedir que esta comissão e a Assembleia da República faça essa discussão. E isto é muito grave, senhores deputados. Portanto, é preciso terem presente que isto é muito grave.
Obrigado, Sra. Deputada. O Sr. Deputado Rui Santos, do PS, perdeu outra vez a palavra, dou-lhe a palavra.
Muito rápido, Sr. Presidente. Nós lamentamos profundamente que a atual maioria utilize aquilo a que eu já designo por ditadura da maioria para não permitir que estes assuntos sejam discutidos. Utilizou a expressão de que os partidos de oposição apenas queriam discutir folclore. Li isso hoje na imprensa. E é absolutamente lamentável que se considere assuntos de formação, se considere iniciativa novas oportunidades, etc., como folclore. E, portanto, queria que isso ficasse registado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma inscrição? O Sr. Deputado Amadeu Albergaria, pelo PSD, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer à Sra. Deputada do Rita Rato que na próxima terça-feira nós teremos uma audição regimental, que as audições regimentais são bastante importantes e eu não diminuiria, como a senhora deputada fez, a importância das audições regimentais. Tenho a certeza que as grelhas que foram por todos os partidos aprovadas são grelhas suficientes para nós discutirmos com profundidade todos os temas e sempre que vamos para uma audição regimental, como em qualquer debate, pelo menos da parte do Partido Social Democrata, vamos com toda a seriedade para a discussão. E, portanto, temos dificuldades em aceitar críticas de falta de seriedade. Relembro também que esta Comissão, infelizmente, e muito bem, tem feito um conjunto enorme de trabalhos nas mais diversas áreas, com diversas audições públicas, como teremos na próxima semana sobre os laboratórios nacionais, e como teremos, se forem ver, praticamente todos os meses desde que se iniciou esta legislatura, tem estado cá um membro do Ministério da Educação e Ciência, ou cá ou no plenário, portanto o debate é feito. Agora, o debate não é só sério, se for de acordo com aquilo que o PCP pensa, ou com as conclusões ou pré-conclusões que sempre retira antes de começar os debates. Portanto, a seriedade não se afirma por essa ótica. Portanto, nós, na próxima terça-feira, teremos cá o Sr. Ministro da Educação e Ciência e teremos a oportunidade, pelo menos a parte do Grupo Parlamentar do PSD, de colocar um conjunto de questões, nomeadamente algumas que têm a ver com estas matérias.
Sra. Deputada Inês Tutano Pereira, tem a palavra pelo CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu escuso-me de comentar a parte da seriedade. Em relação ao resto é o seguinte, se isto para ser feito como deve ser, é assim. O Sr. Ministro anunciou que estava o estudo concluído. Vem cá terça-feira apresentá-lo. Se houverem dúvidas, se continuarem a existir dúvidas, que presumo que continuem a existir, aliás, é onde existirá de eterno pela parte dos países da oposição, aí, cronologicamente, seria mais, não digo sério, mas sensato, apresentar um requerimento, aí sim, continuamos com dúvidas, precisamos para o Sr. Estado vir cá esclarecer, e depois logo se discute isso. Agora, começar a pedir que o Sr. Estado cá venha esclarecer um estudo, e quer dizer, o que é que se perguntou, o que é que vão perguntar ao Ministro na terça-feira em relação a isto? E como é que é feito? Quer dizer, como é que não acham que é muito mais completo, muito mais lógico, muito mais credível, ou querem só fazer, continua, reitero, acho que é um bocadinho, querem criar folclore sobre isto. Pronto, muito obrigado, Sr. Presidente.
A Rita Rato quer insistir neste ponto.
Quero insistir neste ponto, Sr.
Tem a palavra, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu não quero insistir neste ponto, mas eu quero insistir no ponto da seriedade. A seriedade não é o trabalho que nós fazemos, porque isso eu não o coloco em causa e cada grupo parlamentar é responsável pelo seu trabalho. A seriedade que eu aqui falava não é isso, a seriedade é em admitir, e haja seriedade em admitir que uma grelha regimental não tem tempo para que se toquem com profundidade o conjunto de temas que o Governo, e bem, legitimamente, do ponto de vista da definição da sua orgânica, definiu. Porque foi este Governo que quis concentrar num ministro o ensino superior e o ensino básico e secundário, com tudo o que isso significa. E a ciência, e por isso, o que nós dissemos é que haja seriedade em admitir que é impossível fazer um escrutínio e uma discussão profunda sobre estas matérias com uma audição regimental. Porque os senhores deputados vão às escolas, que nós vamos. Nós fomos a uma visita do Grupo de Trabalho do Ensino Especial, em que a escola não sabe como é que é para o próximo ano letivo. Não sabe ainda como é que é a contratação de técnicos, não sabe como é que é a continuidade dos cursos de educação e formação. E, portanto, estas matérias têm que ter tempo para ser discutidas. Os senhores deputados sabem que as escolas estão a atravessar dificuldades porque é uma instabilidade inaceitável. E, portanto, quando eu me referi à seriedade, é que haja seriedade em admitir que uma audição regimental não permite fazer um escrutínio e uma discussão profunda sobre isto, a não ser que se entenda uma audição regimental, como a senhora deputada do CDS dizia, para o Governo vir apresentar um estudo. Não, para isso teremos todo o gosto em receber o senhor Ministro, para que o senhor Ministro venha apresentar o estudo e possa discuti-lo com a Assembleia da República, porque nós somos participantes no processo legislativo. Nós não estamos aqui só para ouvir, também queremos fazer chegar ao Governo, porque é esse também um dos poderes dos deputados da nação, as preocupações que temos nos distritos a que vamos e que acompanhamos. E, portanto, daqui do que se trata é de haver seriedade em reconhecer que, em que haja pelo menos isto. O PSD e o CDS não querem que o Ministro venha à Comissão. Sim, senhora, assumam isso. É um direito que têm. Diga-se, nós entendemos que não. Agora, não se diga que é possível numa audição regimental falar todo sobre tudo, que não é. E, portanto, é um direito que assiste ao PSD e ao CDS bloquear as vindas dos secretários de Estado e dos ministros. É um direito que assiste. A democracia representativa é assim. Agora, não se diga é que uma audição regimental há tempo para discutir tudo, porque, senhores deputados, sejamos sérios, os senhores deputados sabem, tão bem como eu, que não há.
O senhor deputado Rui Santos sinalizou, ainda deseja dar a palavra? Não. A senhora deputada Ana Drago tem a palavra. Para encerrar o debate, creio.
Espero eu.
Dependerá da intervenção da senhora.
Eu devo dizer que eu tenho alguma dificuldade com as justificações que são apresentadas pelos partidos da maioria, pelo PSD e pelo CDS. Há momentos mesmo em que eu não consigo exatamente compreender aquilo que está a ser dito. A senhora deputada Inês Teutónio Pereira dizia-nos que não há decisão política. Houve um encerramento dos Centros de Novas Oportunidades. Bom, eu não sei qual é o seu entendimento sobre decisão política, mas esta parece-me óbvia que há uma decisão política de encerrar progressivamente os Centros de Novas Oportunidades e, como sabe, este requerimento foi apresentado na semana passada a propósito de uma decisão que precedeu o estudo. Porque tudo isto se soube na segunda terça-feira e o estudo só apareceu na sexta-feira. Só foi divulgado, de facto, na sexta-feira. Enquanto os ofícios que foram enviados pela ANCAP para as escolas foram na segunda-feira. E, portanto, há aqui assim um desfasamento. E há depois um outro aspecto que eu devo dizer, que não sei porque é que a maioria não que séria, que é porque é que o estudo incide sobre a questão da empregabilidade no momento em que se destroem postos de trabalho todos os dias. E, portanto, se nós associamos formação à criação de emprego automaticamente, vamos começar a encerrar todo o sistema educativo. Aquilo que nós precisamos pensar é como é que nós requalificamos a mão de obra que temos, em particular os adultos em Portugal que têm baixos níveis de qualificação, exatamente para relançarmos a nossa economia. Não é num momento de crise e de recessão que nós vamos achar que tem efeitos imediatos na criação de emprego ou quando temos um processo de retrocesso de níveis salariais, achar que esta qualificação vai automaticamente repercutir-se naquilo que são os níveis salariais. E eu gostava de ver isto discutido com alguma seriedade, porque ao contrário dos senhores deputados da maioria, eu levo a sério o trabalho da senhora secretária de Estado. Ou seja, eu não acho que vir ao Parlamento discutir os estudos que a senhora secretária de Estado apresentou perante a comunicação social seja folclore. Eu levo a sério que a senhora secretária de Estado provavelmente acha que há ali argumentos importantes e que há ali assim caminhos que são apontados. Mas então eu não consigo entender o que é que os senhores deputados acham da própria missão que cumprem neste Parlamento. O que é que nós somos aqui como deputados? Somos um mero grupo de entretenimento? Ou seja, nós recebemos nesta comissão não sei quantas pessoas que nos trazem as suas preocupações, recebemos especialistas, fazemos audições, fazemos um conjunto de visitas, mas tudo o que seja trazer o Governo que está a tomar decisões políticas a esta Assembleia para discutir as suas políticas é uma forma de folclore. Isso é que eu verdadeiramente não consigo entender. É se os senhores deputados da maioria acham que o trabalho que aqui nós fazemos não é sério, não ajuda e não aponta caminhos para a governação, ou acham que os membros do Governo são tão fracos e tão incapazes de se defender que, confrontados com as perguntas e com as opiniões, obviamente, da oposição, pura e simplesmente vão ser incapazes de responder. E, portanto, aquilo que nós estávamos a pensar era levar a sério o trabalho da senhora secretária de Estado. E nós temos com o senhor Ministro um conjunto de debates. Certamente esta matéria vai aparecer, mas vai aparecer no meio da criação de mega-agrupamentos, da revisão curricular, dos processos de abandono ao nível do ensino superior, dos atrasos ao nível dos concursos de bolsa para a ciência, do IRS dos bolseiros que são tratados como trabalhadores independentes e dependentes pelo Sr. Ministro, que a gente nem sabe bem o que é. Há tanta coisa para perguntar ao Sr. Ministro que aquilo que nós queríamos era exatamente levar a sério o trabalho da Sra. Secretária de Estado. E, portanto, eu devo dizer que não consigo entender como é que a Sra. Secretária de Estado vai perante a imprensa e apresenta os estudos e apresenta uma proposta de programa, mas perante a Assembleia, perante os representantes eleitos do povo português, acha acha que não tem que ter o trabalho de vir cá discutir isso? Ou acha que, por isso, simplesmente não tem argumentos fortes e, portanto, não sei, vai perder no combate com a oposição? Se os senhores deputados levam a sério o trabalho dos membros do governo, então tenham a responsabilidade de os trazer aqui, porque eles são confrontados com questões, não é mais do que isso. Aqui ninguém insulta uma secretária de Estado, nem um ministro, não são enxovalhados, são confrontados com opiniões políticas diferentes e com resultados das suas políticas. Qual é o mal? Governar não é isso? Não é isso mesmo que devemos fazer nesta Assembleia? Devo dizer que não consigo entender. Agora a justificação é porque o ministro vem para a semana. A semana passada era porque o requerimento tinha acabado de chegar. Quer dizer, há sempre uma razão qualquer. O que eu acho que nós nos devíamos habituar a fazer é discussões normais, porque os países democráticos é assim. Os governos são confrontados com a oposição. É da vida, é a democracia. E não é por isso que se esmangaritam, não é? Apresentam os seus argumentos, apresentam os seus estudos, apresentam as suas ideias e cada um sai daqui com a conclusão que sai na sua cabeça. Mas quer dizer, não há receio de trazer membros do governo ao Parlamento. Nós não somos propriamente de um gangue. Não os vamos atacar. Disse.
Sr. Deputado Amadeu Albergaria, perdeu outra vez a palavra. Terá a palavra.
Sem dúvidas, porque de facto eu não percebo algum tipo de intervenções também que são tomadas. Quer dizer, se há debate, e há debate plural neste país, existe debate amplo nesta comissão, existe a possibilidade dos partidos fazerem requerimentos para a vinda de membros do governo e existe a possibilidade regimental e legal de ser aprovados ou não ser aprovados, existe direitos putestativos que aliás têm sido exercidos para trazer membros do governo nas diversas áreas, praticamente todos os meses temos tido neste Parlamento, perante os senhores deputados, membros do Ministério da Educação e da Ciência, têm sido feitas uma série de grupos de trabalho, uma série de audições. Na sexta-feira é bem sintomático dessa discussão aberta que se quer fazer. Quanto à seriedade do nosso trabalho, nós, pelo menos os deputados do PSD, não se têm como um grupo de entretenimento. Nós não nos temos como um grupo de entretenimento e confiamos muito no trabalho que é desenvolvido e nas dificuldades que todos os dias são ultrapassadas pelos membros do governo. E gostámos bastante do debate plural, que não restem dúvidas acerca dessa matéria. Olha, gostámos tanto até de debater as novas oportunidades, que foi um grande tema de campanha, que ocorreu precisamente há um ano atrás, foi um grande tema durante a campanha eleitoral. E nem esse argumento eu aqui invoquei, porque eu acho que nós não temos nenhum receio que os membros do governo, aliás, até lhe posso dizer, gostámos até bastante que o Sr. Ministro da Educação venha a esta comissão e gostamos ainda mais que ele venha ao plenário.
Bom, não havendo mais inscrições, dou por encerrado o debate do ponto número 7 do requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda, que vamos, portanto, votar. Senhoras e senhores deputados que votam contra o requerimento do Bloco de Esquerda, façam o favor de se manifestar. Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados que votam a favor do requerimento, façam o favor de se manifestar. Senhoras e senhores deputados que se abstêm, o requerimento foi rejeitado por maioria, com votos contra do PSD e do CDS-PP e votos favoráveis do Partido Proponente e, bem assim, do Partido Socialista e do PCP, estando ausente o Partido Ecologista Os Verdes. Passamos ao ponto 8, um requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda, sobre o ICA, o Instituto de Cinema e Audiovisual, requerendo a audição do diretor e da subdiretora de missionários. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Drago para introduzir o referido requerimento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Como é do conhecimento dos senhores deputados, a direção do Instituto do Cinema e Audiovisual demitiu-se recentemente. Tudo isto acontece no contexto da paralisação do setor do cinema em Portugal, pelo anúncio que foi feito de não haver qualquer processo de financiamento público à produção de cinema em Portugal, e também no contexto de uma promessa de criação de uma nova lei de cinema, que está sempre a ser anunciada para breve, mas que tem tardado, de facto, a aparecer e a ser aprovada. Ora, sendo este um dos setores de produção cultural no qual Portugal nos últimos anos tem vindo a ser distinguido no quadro internacional pela qualidade dos seus trabalhos artísticos, sendo este provavelmente no campo da produção artística um dos setores que mais emprego cria. O cinema é tradicionalmente uma arte coletiva, envolve técnicos e artistas. Temos em causa, de facto, o futuro de muitas produtoras, muitos técnicos de cinema, muitos atores, e temos esta situação um pouco estranha que é: o ICA continua a receber aquilo que é o seu modelo de financiamento, que são as taxas sobre a publicidade, sem que cumpra sequer, neste momento, não compromissos ou concursos para a frente, mas compromissos assumidos anteriormente, o que dificulta produções que estão em curso e a sobrevivência de muitas produtoras. E, portanto, nesse sentido, eu creio que seria útil também ao trabalho desta comissão ouvirmos essa mesma direção missionária. Muito obrigada.
Pergunto por inscrições. Já sei que pelo PSD falará a senhora deputada Ana Sofia Petencourt. Não sei se quer usar já da palavra. Pronto. Senhora deputada, tem a palavra.
Exato. Senhor Presidente, senhores deputados, no seguimento deste requerimento, o Partido Social Democrata não vê interesse em viabilizar esta audição. E não vê porque a direção do ICA colaborou ativamente naquilo que é o novo projeto de lei. Aliás, como foi público, é público também que tem a direção colaborado desde sempre, nos 12 anos que se mantém em vigor, e também nos parece que após 12 anos desta direção, os diretores podem e devem ter entendido que com esta lei do cinema e também do audiovisual entraria todo o Instituto num novo ciclo. Estando próximo a essa aprovação, ou tendo finalizado todo o processo da discussão pública e estando próxima a aprovação da legislação, não me parece de todo necessário. Ainda para mais, e eu sei que pode, em face da última discussão que aqui tivemos, ainda para mais quando o próprio Secretário de Estado da Cultura vem a esta Assembleia, em breve também, podendo ele próprio, de viva voz, responder a todas as questões que estão subjacentes à proposta do Bloco de Esquerda. E, portanto, entendemos que não nos afigura aprovar este requerimento, e o que interessa de facto nesta matéria que já temos vindo a discutir, o que importa é a finalização rápida de todo o processo da nova lei para que esta entre em vigor, e é essa a nossa matriz. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Gabriela Canavilhas, depois Sra. Deputada Inês de António Pereira, que também já se inscreveu.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. O Partido Socialista, obviamente, subscreve este pedido de audiência, esta comissão dos ex-dirigentes do ICA, digo ex, porque estão demissionários, por diversas razões. O que se há a viver neste momento em Portugal relativamente aos setores do audiovisual e do cinema é uma situação absolutamente inédita, que nem nos tempos da ditadura, nem de Marcelo Caetano. Aliás, tempos que produziram aquela que foi considerada durante muitos anos a lei base mais credível de apoio ao cinema, que nasceu precisamente de tempos em que o diálogo democrático não existia, mas existia pelo menos o reconhecimento da importância de haver uma legislação de apoio ao setor cinematográfico, nomeadamente com apoio direto e intervenção do Estado. Portanto, é para compararmos o que se está a viver neste momento. Chegamos ao ponto que neste momento até se repudiam posições tomadas no Estado Novo relativamente ao cinema. E, na verdade, a situação que levou à demissão destes dois dirigentes certamente é do interesse político desta comissão. Porque aquilo que nos interessa, ao contrário do que disse a senhora deputada Ana Sofia, não é ouvir a posição do senhor secretário de Estado sobre esta matéria. O que nós queremos ouvir é porque é que, e pela boca dos próprios, porque é que os dirigentes do ICA se demitiram. Portanto, é escusado alegar com a próxima vida do senhor secretário de Estado, porque não nos interessa a visão do governo, interessa-nos a visão dos demissionários. E também não percebo porque é que hoje os partidos que suportam o governo não veem interesse em audições desta natureza, quando no ano passado viam todo o interesse. E no ano passado vieram cá demissionários, pró-demissionários, pós-demissionários, sempre com pedidos expressos dos partidos que hoje negam a vinda a esta Assembleia para esclarecimento dos atuais partidos da oposição sobre as mesmas matérias. Portanto, esta diferença de posição parece-nos estranha, e, sobretudo, aquilo que para nós é mais importante é chamar a atenção para a urgência de se entender o que se está a passar no setor, o que se está a passar no ICA, que paralisou de tal maneira o setor que condena os próximos anos a não haver produção cinematográfica, ainda por cima depois de um ano como este que revelou a excelência da produção cinematográfica portuguesa, e portanto todas as razões levam a que é que seja reconhecido de maior interesse a vinda cá destes dirigentes. São pessoas que há 12 anos que lideram este instituto, há 12 anos que conhecem com as palmas das mãos o meio e os meandros legislativos que são impedimentos ou que são potenciadores da atividade cinematográfica, e de facto não conseguimos entender, francamente, Sr. Presidente, não conseguimos entender porque é que os partidos do Governo impedem o esclarecimento destas matérias aqui na Assembleia.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês de António Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação a este requerimento, parece-me que o Bloco de Esquerda queria era que os dirigentes do ICA viessem cá prestar esclarecimentos aos deputados sobre a situação em que se encontra este Instituto, e não para explicar as razões da sua demissão, que parece estão mais que explicadas e que já foram aqui referidas, e veio de uma nota da Secretaria de Estado, do que acaba um ciclo de 12 anos, e que estes dirigentes acharam que era para dar início, para dar lugar a outras pessoas, para início de um novo ciclo, e por aí fora, que não há aqui qualquer conflito, que não há aqui qualquer caso, que não há aqui explicações a dar. Ou então, a Secretaria de Estado não está a dizer a verdade, o que não nos parece sequer isso admissível. Em relação aos esclarecimentos a prestar sobre a situação em que se encontra este Instituto, sendo estes dirigentes demissionários, parece-nos muito mais lógico que seja então a Secretaria de Estado a explicar a situação em que se encontra este Instituto e não os dirigentes demissionários. Não me parece qual é que é aqui a... Ou seja, se é para explicar a situação, porque é que não pediram esta vinda dos dirigentes quando eles estavam no ativo? Se é para explicar a demissão, não está aqui referido. Portanto, não consigo compreender e, portanto, não vamos, obviamente, acompanhar este requerimento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Mais alguma instituição, Sra. Deputada Rita Rato, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. O PCP, naturalmente, que não se opondo nunca a nenhuma audição proposta por nenhum dos partidos, estejam no Governo ou estejam na oposição, naturalmente que víamos com interesse a oportunidade de mais uma vez poder discutir com rigor estas matérias, todos aqueles que são envolvidos no processo, neste caso cultural. Não vale a pena repetir aqui o que já foi dito e o que foi a discussão anterior. Eu creio que, mais do que cada um dos grupos parlamentares, é também a Assembleia da República que perde pelo seu trabalho e pelo trabalho que pode desenvolver, e é a riqueza dos trabalhos parlamentares que, mais uma vez, também há maiorias e, sobretudo, maiorias absolutas, tem um trabalho menos profícuo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo mais, Sra. Deputada Ana Drago, quero encerrar, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, ficamos a perceber que nem membros do Governo, nem demissões, nem direções demissionárias, é melhor que aqui não venha ninguém a esta comissão prestar esclarecimentos. Eu acho que nós podemos, obviamente, fazer muitas especulações sobre o processo de demissão da direção do ICA. Podemos entender que estavam cansados, que entenderam que a sua tarefa estava concluída, querem fazer outras coisas da vida, ou que se calhar tem alguma coisa a ver com o facto do ICA estar paralisado, o setor do cinema estar paralisado. Parece-me até, Sra. Deputada Inês de António Pereira, que a demissão tem a ver com o estado do Instituto, ou seja, uma coisa está relacionada com a outra. Quando uma direção se demite, tem a ver com a forma e o estado e a situação em que está o dito Instituto. E por isso mesmo é que eu acho que seria útil, neste momento tão difícil para as políticas públicas de apoio ao cinema, ouvir uma direção que tem tantos anos de experiência e que, por isso, simplesmente decidiu ir-se embora. E, portanto, podemos fazer muitas especulações, podemos ouvir o que é que o Sr. Secretário de Estado tem a dizer, a de sua interpretação sobre essa demissão, mas eu acho que seria mais sério e mais honesto da nossa parte ouvir a própria direção demissionária. Já agora, conversar com eles sobre o estado em que está o dito Instituto. E porque é que decidiram, neste momento de tanta dificuldade, ir-se embora? Deve haver um conjunto de razões. E eu acho que esta comissão, com as competências que tem, deveria exatamente ouvir essas pessoas. Percebo que não vai acontecer e pronto, eu lamento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está encerrado, portanto, o debate. Vamos passar à votação do requerimento que consta do ponto 8 da nossa agenda. Senhoras e senhores deputados que votam contra, façam favor de se manifestar. Muito obrigado. Senhores e senhores deputados que votam a favor. Senhores e senhores deputados que se abstêm. Está rejeitado por maioria, com votos contra do PSD e do CDS-PP, com votos favoráveis do partido proponente, do Bloco de Esquerda, bem como do PS e do PCP, estando ausente o Partido Ecologista Os Verdes e sem abstenções. Passamos ao requerimento em ponto 9, apresentado pelo Partido Socialista, para a audição do Sr. Secretário de Estado do Ensino Superior, como o Partido Socialista explicará. Quem usará da palavra para apresentar? O Sr. Deputado Rui Santos tem a palavra.
Como se sabe, a Direção-Geral do Ensino Superior criou um portal para, entre outras coisas, comportar e gerir as bolsas de estudo no ensino superior. Nesse portal estão 220 mil processos. Processos e dados que estiveram acessíveis à distância de um clique e, portanto, queríamos saber qual a fiabilidade e a segurança da plataforma de candidaturas às bolsas do ensino superior e conhecer também a extensão da violação desses mesmos dados. E gostaríamos, eventualmente, de perceber se há garantias. Que garantias é que existem, se há algumas, se houve um processo de averiguação, que processo é que houve, como é que está o ponto da situação relativamente ao uso dos dados que eventualmente tenham sido subtraídos e como é que eles podem ser usados para ilícitos. E também perceber o que é que o Sr. Secretário de Estado tem a dizer relativamente ao futuro e às garantias de que essa plataforma jamais voltará a ser violada. E, portanto, estes eram os motivos da audição, a que acrescentaria um último ponto, que é o facto de sabermos publicamente, e temos formas de o explicitar e comprovar, de que a Direção-Geral foi avisada e que não valorizou o facto da plataforma estar acessível por parte de quem queria aceder aos dados que a plataforma continha. E, portanto, julgámos que era útil ouvir o Sr. Secretário de Estado sobre esta situação. Já percebemos pela comunicação social que a maioria acha isto também uma questão de folclore.
Senhoras e Srs. Deputados que desejam usar a palavra, façam o favor de se inscrever. Ninguém se inscreveu, vamos, portanto, votar. Sra. Deputada Rita Rato,
obrigada, tem a palavra. Obrigada, Sr. Presidente. Mais uma vez, nós entendemos e, por questões de princípio, viabilizamos as audições que são propostas. Aliás, é até interessante, porque se fizermos aqui um exercício de memória, há umas semanas atrás, até foi o PCP, o PSD, aliás, que decidiu, a propósito da Ação Social Escolar, propor também mais umas pessoas e tal. Nenhum é membro do Governo, nenhum é Secretário de Estado, nenhum tem poder para mudar o que é que seja. Pelo menos, poder efetivo neste momento. E por isso, nós gostaríamos de intervir, depois de saber qual é que era a opinião do PSD e do CDS, porque se fosse para valorizar, nós valorizaríamos esse avanço no sentido que a Assembleia da República pudesse debater estas matérias. Se assim não for, mais uma vez, teremos que lamentar.
Sra. Deputada Madeira Albergaria, tem a palavra.
Só para dar nota que na minha primeira intervenção, quando a discussão do ponto 7, apesar de estarmos a discutir em separado, disse que o argumento seria idêntico para os requerimentos em discussão em matérias da educação, em que mantenho esse argumento.
Obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma inscrição? Não, vamos, portanto, votar. Os senhores deputados que votam contra o requerimento, façam o favor de se manifestar. Muito obrigado. Senhores e senhores deputados que votam a favor. Muito obrigado. Senhores e senhores deputados que se abstêm. O requerimento está rejeitado por maioria, com votos contra do PSD e do CDS-PP, votos favoráveis do partido proponente, do PCP e do Bloco de Esquerda, e, estando ausente, o Partido Ecologista dos Verdes, não havendo abstenções. Muito obrigado. Passamos ao requerimento em ponto 10 do Partido Socialista. Não foi discutido nem votado, uma vez que o Sr. Deputado Rui Santos depois referiu que afinal era matéria separada. E, portanto, a Sra. Deputada Odete João tem a palavra para apresentar o requerimento.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu começaria por lembrar, depois do chumbo destes três requerimentos, que ao Parlamento compete fiscalizar. Isso é simultaneamente um direito e também um dever, que no entendimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista só credibiliza a função dos deputados e dignifica a instituição onde estamos. Portanto, fiscalizar. Para isto é preciso diálogo. Diálogo. Não basta fazermos requerimentos, não vale fazermos pedidos que são sistematicamente reprovados. E queria, sobre este requerimento, dizer que o Sr. Ministro disse que enviava o estudo para a Assembleia da República. E, portanto, eu coloco aqui uma pergunta: se esse estudo sobre a iniciativa Novas Oportunidades, a avaliação que foi tão prometida e tão propalada, de facto, já chegou à Assembleia da República. Deduzo que não. Mas, mais uma vez, o Sr. Ministro entendeu que a melhor forma de divulgar esse estudo não era dar dele conhecimento aos deputados, mas sim utilizar a sexta-feira à tarde para, numa estratégia de marketing político, divulgar o referido estudo, divulgar as medidas que se propunha para a educação de adultos. É nosso entendimento que o estudo merece ser aqui discutido naquilo que são depois as opções políticas em termos de educação e formação de adultos, que isso, e digo mais uma vez, dignifica o Parlamento, porque em democracia tem que haver contraditório, e sem esse contraditório estamos de facto, eu não gostaria de utilizar o termo, mas vou utilizá-lo, a ter apenas uma trajetória em termos de comunicação, ou seja, quase que como uma situação de ditadura. Questão diferente é aquilo que é a audição regular do Sr. Ministro. E, de facto, este governo entendeu juntar em um, dois ministérios. Portanto, há assuntos de sobra para serem discutidos. Desde logo o arranque do ano letivo, a questão do ensino especial, a questão do ensino profissional, a questão do ensino superior, as matérias relativas à ciência, tudo isso está por discutir. Tanto mais que na interpelação que foi feita ao Ministério da Educação há 15 dias atrás, algumas das questões foram colocadas e não obtivemos a resposta. Portanto, entendo o Partido Socialista que esta matéria da educação de adultos é o suficientemente importante para exigir uma análise separada de tudo aquilo que é a audição regular, para podermos discutir aprofundadamente as situações. Caso contrário, ficaremos por uma estratégia que o Governo tem utilizado de marketing político, muitas vezes sem contraditório nas horas nobres, enfim, da comunicação social, que não podemos deixar de lamentar. E fica, de facto, sem esse contraditório, a democracia fica mais pobre. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Inscrições. Sra. Deputada Amadeu Albergaria já sinalizou. Mais inscrições? Um momentinho, Sr. Deputado. Não, Sr. Deputado Amadeu Albergaria tem a palavra.
Só para dar uma nota, que é evidente que uma das funções da Assembleia da República é a função legislativa e que um voto contra um requerimento apresentado numa comissão ou no plenário não compromete de maneira nenhuma a capacidade de fiscalização do Parlamento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rita.
Obrigado, Sr. Presidente. Só porque nós ficámos aqui a saber, através da intervenção do PSD e do CDS, que não vão permitir que o Governo venha à comissão para abordar o problema, porque neste momento é um problema, das novas oportunidades. Mas a senhora deputada do CDS disse que o Governo vinha apresentar o estudo. Então, se o Governo já tem o estudo, a proposta que eu queria fazer era que a Comissão pudesse pedir ao Governo para enviar até sexta-feira o estudo, para nós termos o cuidado de o ler e de poder discutir com ele na terça-feira. E, portanto, se existisse acordo sobre isso, eu creio que nós poderíamos aqui chegar a esse consenso para que o Governo enviasse até sexta-feira esse estudo.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Inês de António Pereira tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É obviamente o que eu queria dizer, e acho que toda a gente percebeu ou não quis perceber, é que o Sr. Ministro vem cá na terça-feira e obviamente que vai dar as primeiras as conclusões do estudo. Ele vai falar sobre o estudo. É óbvio que vai falar sobre o estudo. E nessa altura, e também sobre a formação de adultos e tudo isso. E acho que é um dos temas mais importantes e que nós todos, não são só os deputados da oposição, queremos saber o que é que vai se passar para o ano em relação a todos estes temas. E é importante. Agora, primeiro, temos que fazer as perguntas básicas, saber o básico e depois decidir se queremos chamar o Secretário de Estado, se queremos chamar novamente o Ministro, se estamos esclarecidos, se o estudo chega, se as linhas orientadoras que o Ministro dá e depois concretiza ou não, e por aí fora. Agora, começar a casa pelo telhado, acho que é não querer começar a casa nenhuma, acho que é querer só fazer uma discussão vazia sobre nada. Quer dizer, muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Drago, tem a palavra. Pareceu-me que se tinha inscrito.
Sr. Presidente, muito, muito rapidamente, este requerimento que é apresentado pelo Partido Socialista em parte aproxima-se do que era o requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda e tem uma novidade porque foi apresentado depois, que é a análise dos estudos que foram apresentados pelo Ministério, pelo Sr. Ministro, pela Sra. Secretária de Estado, no que toca à educação e formação de adultos. Eu devo dizer que eu não acho que seja necessário esperarmos até sexta-feira para que o Governo envie à Assembleia. É de facto um pouco estranho que no próprio dia da apresentação pública do estudo ele estivesse imediatamente disponível nos sites de vários jornais, mas o Governo não tenha tido, enfim, a lembrança de o enviar à Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura, que tem feito algumas perguntas sobre estas matérias, tem confrontado o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado, mas o Governo entendeu que aos deputados não havia necessidade. E, portanto, Sra. Deputada Inês de António Pereira, a verdade é que eu não sei quantos nesta mesa já leram os estudos, mas provavelmente vários, porque eles foram tornados públicos, não por envio direto à Comissão Parlamentar, mas por envio à Comunicação Social, que o tornou imediatamente disponível. E, portanto, eu diria que as primeiras grandes ideias, as primeiras grandes conclusões do estudo já estão disponíveis, ou seja, nós já estamos naquele momento em que estamos prontos para, depois da leitura do estudo, a confrontar o Governo e, portanto, há um conjunto de questões que queremos colocar. Como aqui foi dito, levando a sério o trabalho que está a ser feito e, portanto, no âmbito da audição regular ao Sr. Ministro, vai haver um conjunto larguíssimo de matérias que o Sr. Ministro vai ser confrontado e que vai ter que responder dentro dos tempos regimentais. E é difícil responder a isto tudo, porque a agenda é relativamente grande. Como sabes, os problemas no sistema educativo são mais do que muitos. E, portanto, eu acho que era mais do que útil fazermos esta audição. Não vou voltar a enumerar os argumentos sobre o que eu creio que são as nossas competências e os nossos deveres em termos de fiscalização do Governo e de levar a sério o trabalho dos secretários de Estado no âmbito da educação. Vejo que os partidos da maioria continuam a entender que, como a senhora deputada agora dizia, que nós, estes requerimentos para trazer os membros do Governo são, já não sei o que é que disse, mas uma expressão qualquer de a ideia do folclore, ou seja, não, isto aqui assim não há um debate sério em comissão quando há membros do Governo, não há. Há assim uma espécie de não sei, uma estranheza que aqui é feita. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Mais alguma inscrição? Ah, é verdade. Peço desculpa. Senhora deputada Gabriela Quina Vilhas tinha-se inscrito. Tem a palavra.
Senhor Presidente, o Partido Socialista já falou, só queria fazer uma intervenção muito curta e basicamente nós hoje assistimos nesta comissão ao chumbo de quatro de audições nesta.
Fizemos três votações, Senhora Deputada. Fizemos três votações.
Exato. Nós realmente.
Está a fazer uma declaração de voto à vão lá à letra.
Não, quero colocar uma questão. E, portanto, não me vou alongar nem repetir o que a Senhora Deputada Odete João disse, porque, de facto, nós consideramos muito grave o que assistimos hoje aqui nesta comissão. Mas a questão que eu queria colocar é a seguinte, e eu coloco, enfim, deixo-me no ar, se alguém quiser responder ou não, aos membros dos partidos que suportam o Governo. Acham legitimamente que é correto que o estudo não tenha sido enviado aqui à comissão? Em consciência, não há aqui jogos políticos, em consciência, acham bem que este estudo não tenha sido enviado aqui à comissão? Acham que foram respeitados sendo ignorados no envio deste documento? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Gabriela Canavilhas. Mais alguém se deixa inscrever para falar? Não? Vamos votar, portanto, o requerimento que está em ponto 10 da nossa agenda. Senhoras e senhores deputados que votam contra, façam o favor de manifestar-se. Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados que votam a favor. Abstenções. O requerimento está rejeitado por maioria, com votos contra do PSD e do CDS-PP, votos favoráveis do partido proponente, do PS, e também do PCP e do Bloco de Esquerda, estando ausente o Partido Ecologista Os Verdes e sem abstenções. Outros assuntos? Alguém deseja suscitar? Sr. Deputado Odete João, mais alguém? Não, Sr. Deputado Odete João. Sim, depois da... A senhora deputada Rita Rá também quer falar nos outros assuntos. Sim, senhor. A seguir, senhora deputada Odete João.
Obrigada, senhor presidente. É uma coisa simples que já era para fazer antes desta intervenção há mais tempo, mas acho que ainda é oportuna. Nós recebemos, em termos de organização dos nossos trabalhos, recebemos um mail com a agenda e depois recebemos os relatórios e depois recebemos outro mail com mais relatórios, com mais documentos. Ou seja, as coisas vão sendo enviadas à medida que chegam, portanto, e bem, às vezes há alguma dificuldade em compilar toda a documentação. A minha proposta, caso fosse possível, era a seguinte, portanto, ter estes documentos sediados no site e sempre que... mandavam apenas um mail com a ordem de trabalhos e a ligação a esse sítio onde os documentos seriam colocados, ou seja, escusávamos estar por cada reunião a receber meia dúzia de mails e às vezes com dificuldade em encontrarmos depois os documentos. Portanto, acho que isto do ponto de vista informático é muito simples e facilitava a vida a todos.
Bom, eu suponho que os serviços fazem assim, na convicção de que assim facilitam a nossa vida. E naturalmente porque isso resulta da sensibilidade colhida da sua experiência de vários anos e do contacto com os seus deputados. Estamos sempre, obviamente, abertos, e eu por mim, a trabalhar no sentido de melhorarmos. Enfim, pode ser isso. Eu creio, aliás, que os documentos estão disponíveis sempre no portal, não é assim? Aqueles que são... Ficam depois disponíveis no portal. Ah, depois. Ah, depois de aprovados. Pois, o problema é sabermos que o final é o final, porque eu próprio às vezes, quando faço final e ao pós-final e ao finalíssimo, não é verdade? Porque há sempre, da experiência, há sempre uma última coisa. Já não sabia. Pois, e nós recebemos, de facto, dezenas de mails, não recebemos só da nossa comissão, recebemos com várias origens e, portanto, às vezes está enterrado o primeiro centenas de mails e nós, de facto, enfim, para a comissão não é assim, porque os serviços da comissão trabalham basicamente connosco, mas, de facto, nós recebemos mails de diferentes fontes e, portanto, não recebemos só dos serviços da nossa comissão. E, portanto, eu compreendo o que os senhores deputados me estão a dizer. Pergunto, é possível colocarem logo no portal? Não, a sugestão da senhora nós mandávamos os mails a alertar que a informação está disponível. Está disponível. Ah, não é isso? Não, mas isso acho que faz sentido, porque para alguns, pronto, a senhora deputada faz de confusão, mas a outros dá-lhe jeito, o alerta, pronto, a muitos dá-lhe jeito. Portanto, o compromisso poderia ser o e-mail de alerta, mas a informação estava sempre residente num site do portal, não era distribuído. Portanto, nós deputados sabíamos se queríamos sacar a informação, ou seja, os parceiros, sobre petições, sobre projetos de lei, sobre os requerimentos, íamos sempre ao portal. Mas íamos recebendo os alertas na mesma. Bom, Sr. Deputado Amadeu, obrigado. Depois, Sr. Deputado Ana Sofia Betancourt. Depois, Sr. Deputado Odete João. Sr. Deputado Amadeu, obrigado.
Acho que este tema, se me permitem, eu proporia que este tema pudesse ser abordado com os coordenadores para vermos
tá
como
bem.
É que podemos afinar.
Sim, senhor.
Estas,
coordenadores.
As matérias já têm em conjugação com os serviços.
Sim, senhor. O Sr. Deputado Rita Rato queria falar sobre isto?
Não, era sobre já outra
coisa. Então, guardar, o Sr. Deputado Odete João.
Só para penso que não me fiz entender. quando enviam a ordem de trabalhos, bastava, tem aqui apreciação e votação do parecer, ter no parecer o link para o documento. Só isso.
O problema do final é saber que é o final, não é? Quer dizer, nós podemos dizer, e eu creio que a sugestão do final é útil, mas temos que marcar um calendário e estarmos convictos de que o final nunca é o final. Quer dizer, nós podemos procurar fixar uma hora que intelectualmente para nós é o final, mas compreendemos que depois pode haver um pós-final, que só seria uma exceção. Portanto, podíamos dizer, reunião à terça-feira é na véspera à noite, ou é às 10 da manhã da terça-feira. Mas depois poder haver um extra, porque alguém apareceu com mais alguma coisa, isso acontece. E então é exceção. Mas apareceu uma sugestão, então eu ia sugerir, como temos uma audição da Ação Social Escolar na sexta-feira e já temos o almoço de sexta-feira estragado e como é às 14h30, se pudéssemos fazer uma reunião de coordenadores às 14h, se estivermos todos, e rapidamente resolvíamos isto. De acordo? De acordo? Senhores coordenadores, sexta-feira às 14h, reunião de coordenadores para resolvermos isto, está bom? Sexta-feira às 14h. A senhora deputada Rita Rato. Obrigada, e depois a Emília, e a Emília que, Santos também. A
uma
seguir.
Vez que a senhora deputada não. Drago disse que o estudo.
Caros colegas, um bocadinho de silêncio para podermos ouvir a senhora deputada Rita Rato.
Sobre a questão das novas oportunidades e a vinda do ministro. Como a senhora deputada Drago disse que o estudo está na comunicação social, ainda assim eu creio que era importante haver uma diligência desta comissão no sentido de dizer ao governo que se nos pode enviar o estudo.
Senhora deputada Rita Rato, eu próprio vou providenciar isso.
Nós temos ministros e secretários de Estado que têm a atenção de, antes de vir às comissões, enviar a matéria. Só que isto não pode ser por uma questão de sensibilidades. Ou há um procedimento protocolar ou não há. Está no portal do Governo, assim, os números do desemprego estão na net, como uma vez disse um senhor.
O Governo não é um assunto... portanto, dizem-me que estão na Associação Nacional para a Qualificação, não é? E, portanto, hoje eu próprio dou indicações aqui aos serviços para hoje à tarde ser obtido, ser descarregado o estudo e será distribuído aos senhores deputados o estudo, que está disponível online na Agência Nacional de Qualificação, segundo a informação que eu acabei de ter. E, portanto, com dispensa de mais formalidade, assim será feito. E depois os senhores deputados, obviamente, sobre o procedimento, dirão o que entender. Muito obrigado. Mais questões?